Fala galera, estamos começando mais um A Semana. Hoje é a semana entrevista e eu já quero começar apresentando ele. Vai!
Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui eu e o Kleberson, que o burro vai na frente, para falar um pouquinho com um dublador muito legal, Fábio Campos. Eu conheci o Fábio quando ele ainda era técnico de dublagem lá na Du Brasil. E ele foi o técnico que fez a captura de vozes de todos os dubladores na dublagem Rio Sound do Brasil, vozes de São Paulo, claro, já que a Du Brasil é o estúdio de São Paulo que fez a captura de vozes para essa dublagem. Além disso, o Fábio foi o dublador do Chaves, naquela peça de teatro do Chaves, lembram? Pois é, ele também é diretor de dublagem, fez várias séries do Cavaleiro do Zodíaco, como Thor Gold, Saint Seiya, O Jogo Alma dos Soldados, Cavaleiro do Zodíaco Ômega, foi o diretor da série VIP da HBO. Além disso, ele é o dublador do Soma, de Cavaleiros do Zodíaco Ômega, é o Teneu, de Lost Canvas, e ainda o Botamo, de Dragon Ball Super, o Menes, de Bleach, o Kodiro, de Super Campeões, Capitã Tsubasa 2018, Ultra Guerreiro em Ultraman, Mega Batalha da Galáxia Ultra, e ele ainda dublou games como Fry Cry, Marlon em The Walking Dead The Final Season, e o Takeda em Mortal Kombat X. Eu tô falando do dublador Fábio Campos.
Aê! Boa noite, boa tarde, bom dia, pra quem tiver, depende do horário que vocês estiverem ouvindo. Prazer estar aqui com vocês. Tamo aí para o que der e vier.
Prazer é nosso. E bem, Fábio, vamos começar então, né, com aquela clássica pergunta, né? Como que você entrou nesse mundo da dublagem, né, nesse meio?
Cara, eu entrei, quando eu tava na faculdade, eu me formei em publicidade. Quando eu estava na faculdade em 2003, eu estava no terceiro ano da faculdade. E eu fiz um trabalho sobre dublagem em história da arte, alguma coisa assim. E eu pirei, achei animal. E no meu. E eu tinha feito, quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha feito um teste vocacional. E tinha saído ator lá, e também tinha saído publicitário. Por isso fui fazer publicidade, porque eu tinha a mentalidade de que o ator nunca ia sobreviver, nunca ia ganhar nada de grana. Aí eu terminei a faculdade, no terceiro ano eu fiz o trabalho. No quarto ano eu tinha aula de sábado de manhã, eu falei com o professor que eu estava interessado, que queria mudar de área, que queria fazer dublagem. E aí eu não ia nas aulas de sábado de manhã para fazer o meu primeiro curso de dublagem, que foi no Senac, com o Rocha Júnior. E nisso eu tinha 19 anos. Eu já precisava do DRT para dublar. Então eu pensei, pô, tenho que fazer teatro. Esperei acabar a faculdade. Aí quando eu fiz 21, eu comecei a fazer teatro. Com 23 eu consegui o meu DRT e aí eu fui para a Du Brasil. Em 2008, cheguei na Du Brasil. Fui lá, me matriculei no curso, paguei a primeira mensalidade. Aí eu fiquei procurando emprego. Nesses dois anos eu fiquei vivendo de música, que eu também sou músico. E eu fiquei vivendo de música dois anos, vivendo apertado, para poder pagar o curso de teatro. Depois que eu paguei o curso de teatro, comecei a pagar o da Du Brasil, só que aí ia cair o cheque da segunda mensalidade e eu tava sem grana. E nisso, eu voltando de uma entrevista de trabalho, de um escritório, nada a ver assim com dublagem, eu tava de roupa social, a Zódia me viu, que eu tinha chegado cedo pra aula, ela falou, mas você vai sair da área? Por que que você foi nessa entrevista? E tal? Eu falei, Zódia, eu preciso pagar o curso, né? Eu quero dublar, mas eu preciso pagar o curso. Aí ela olhou pra minha cara e ela já tinha visto eu conversar com o Thiago, que era o técnico na época, lá da Du Brasil. Porque eu conheci um pouquinho de edição de som justamente por causa da música. E aí a Zódia falou, você não quer vir aprender a tecnicar pra dublagem? E essa pergunta aí mudou a minha vida, porque eu falei, quero. Eu respondi na lata, quero. E aí eu fui lá, fiquei duas semanas do lado do Thiago aprendendo a gravar a aula que tinha na época, aula de dublagem. E o Thiago gravando as produções que entravam. Daí eu comecei a acompanhar ele nas gravações, e nisso eu já estava fazendo o curso. No meio do curso, o Hermes me chamou para dublar uma produção que tinha lá. Então eu já pegava essa grana e já jogava de volta para o Brasil para ir pagando o curso. E comecei nessa. E aí eu comecei. O Thiago saiu da do Brasil, entrou o Guilherme, que foi quem me ensinou muita coisa na parte técnica. E o Hermes, que me ensinou um monte de... O Felipe Grinan me deu aula o ano inteiro. E o Hermes me ensinou a dirigir, eu sei fazer a direção da mesma forma que ele e dar aula da mesma forma que ele. E nisso se passaram 10 anos e tô eu aqui hoje. Tô dirigindo há 3 e meio, né? Porque eu comecei a dirigir o game quando eu tinha 6 anos e meio de dublagem. Fiz o meu primeiro protagonista há 7, 8 anos. E seguimos. Tô feliz e contente fazendo o que eu gosto nesse mundo da dublagem.
Fly.
Bom, vamos então começar a falar sobre seu trabalho como técnico de som. Eu já acompanhei muita dublagem, acho que a primeira dublagem que eu acompanhei foi com o Parise em 2000 e alguma coisa. E uma coisa que eu sempre reparei é que um bom técnico de som é um assistente do diretor, né? Ele também é quem canta pro diretor quando alguma coisa fica de fora, é quem avisa o diretor, às vezes, que alguma coisa ficou baixa, porque o diretor está preocupado com a interpretação, com tanta coisa, o técnico de som é o único no estúdio com ele assistindo na hora, né? E às vezes, sim, se o diretor é receptivo, né? Que tem diretor que não gosta também de opinião, mas quando o diretor é receptivo, o técnico de som ajuda muito, né?
Ah, sim, e com certeza.
Você desempenhou esse papel durante anos lá na do Brasil, né?
Sim, foram 5 anos de técnico. Quando eu não consegui mais conciliar a minha agenda de dublagem e da parte técnica, aí eu entreguei a primeira temporada do Ômega dublado, mixado para a Zódia, e aí eu perguntei para ela, falei, Zódia, ó, eu acho que eu tenho que voar do ninho, né? Aí 3 meses depois eles me chamaram para dar aula lá, que eu já tinha acompanhado muita aula do Hermes, eles estavam trocando os professores, então faz 5 anos que eu dou aula também.
Eu te interrompi, mas você ia explicar o que você acha da importância do técnico de som, né, nesse trabalho de estúdio do diretor.
Sim, sim, tem que jogar como um time, né? Às vezes passa alguma coisa de sincronismo sem desapercebido pelo diretor, e aí o técnico dá essa mão. Assim como às vezes passa alguma coisa da parte que cabe ao técnico, ou alguma instrução sobre efeitos, mixagem, etc., que o diretor pode ajudar se ele tiver essa noção. E como eu fui técnico, eu aprendi muito a ler gráfico. Então, quando eu estou dirigindo com um técnico do lado que a gente já é de costume, né? já é amigo, a gente já vai mexendo junto nas ondas. Ó, pega essa onda aqui, faz isso aqui e tal. E vamos trocando experiência também nessa área. Então eu acabo me reciclando um pouco na parte técnica sempre que eu estou dirigindo, prestando mais atenção na parte artística. Mas sempre tem essa renovação técnica. E o técnico, por sua vez, quando eu estava de técnico, eu absorvia tudo que os diretores me traziam. Eu gravei muito com o Hermes dirigindo, com a Zódia dirigindo, com o Baroli, com o Gilberto Baroli dirigindo, com o Drauzio de Oliveira dirigindo. Eu fui fazer um tempo técnica na Centauro.
E nesse seu tempo de técnico de som, né, você acompanhou Chaves. Pelos dubladores que a gente entrevistou, que já dublaram na do Brasil, né, como a Cecília Lemes, a Sandra Amara, eles, sim, passaram pra gente que a boa parte do trabalho foi dirigido pela Zódia, né? E você sempre, exato, lá de técnico. Como foi esse trabalho de som, já que vocês fizeram lá a 4ª e a 5ª temporada do Chaves em desenho animado, e os episódios inéditos e redublados do lote 2012 da Rio Sound pro SBT? Como foi o seu trabalho e da Zod com esses dubladores paulistas de Chaves, você no som, a Zod dirigindo esses episódios?
Cara, foi bem legal, foi um aprendizado, porque são monstros, cara, dublando. O seu Osmiro, quando... Meu, gostava muito do seu Osmiro. O seu Osmiro, quando ia lá dublar, ele tinha tido um derrame. E ele estava com a dicção prejudicada. Daí, quando veio a outra temporada para dublar, ele chegou e falou pra gente, né? Vocês viram como melhorou? Melhorou mesmo? Porque ele estava treinando para a dicção dele voltar. E isso foi muito louco. E ouvir o Osmiro, saca? Ouvir a Marta. Eles são muito bons, cara. Chaves é uma das coisas mais maravilhosas dublado.
E a Marta é uma dubladora que praticamente só faz Chaves, né?
Pois é. Nessa última temporada de VIP que eu dirigi, tinha um personagem que a Sandra Mara tinha feito na outra temporada. A Sandra ia entrar. Só que a Sandra não podia, ela ia viajar. A minha opção seguinte foi a Marta. E ela foi fazer com baita prazer, cara. Foi demais ver a Marta atuando, porque praticamente não precisei dirigir. Ver a Marta atuando numa coisa que não era Chaves. E ela é muito boa, eu não sei porque. Ela falou, eu não sei porque as pessoas acham que eu tô sempre viajando, que não sei o quê. Deviam me chamar mais pra dublar. Eu falei, pô, Marta, então sempre que tiver alguma. Cair alguma produção na minha mão, eu vou te chamar. E ela foi muito afim, e ela é super gente fina, enfim. Vocês conhecem a Marta Volpiani, ela é demais. Bem como as outras pessoas do elenco. Tanto a Cecília quanto a Sandra. O seu Osmiro foi gravar. Na época o Saido não gravou lá, mas depois ele, quando ele veio para São Paulo agora, ele gravou VIP junto comigo. E legal pra caramba, eles são mestres. Foi um baita aprendizado. E o que me remeteu a nesse caso, a sonoridade antiga. Aí já falando como técnico. Porque eu acabei gravando um pouquinho com compressão de voz para dar a intenção daquele som um pouco mais antigo. Não sei se pareceu tanto, eu quis deixar bem sutil, não sei nem se apareceu.
Fábio, desculpa te cortar, você falou sobre a questão do som, né, para poder lembrar um pouco a época. Esse pedido foi do diretor ou da emissora?
De adequar o som?
Isso, para que se parecesse as dublagens da década de 80 no Chaves.
Não, essa foi uma coisa que a do Brasil conversou. Eu propus pra Zódia, ela falou, ah, tudo bem, se ficar bacana. E a emissora não negou, então é o que foi pro ar.
Inclusive a forma como vocês fizeram na época da do Brasil Rio Sound em 2012 ficou bem sutil. A Som de Veracruz, que agora está fazendo esses novos episódios para o Multishow, começou pesando muito a mão no envelhecimento, digamos assim, do áudio, e acabaram tirando no meio do trabalho porque os fãs reclamaram. Mas na Rio Sound realmente você deixou bem sutil o efeito, né?
Tinha que deixar o mais discreto possível para não parecer mascarado, porque não foi gravado com o equipamento da época. Eu simulei o equipamento da época dentro de um software que na época era atual.
Essa experiência sua com o áudio realmente é uma coisa bem bacana, porque você é primeiro um técnico de som, depois um dublador, depois um diretor de dublagem, professor de dublagem, né? Você tem experiência em todas as áreas. E você trouxe uma experiência que mostra que a do Brasil tomou uma iniciativa que o SBT aceitou e que ficou sutil, diferente de hoje em dia que no Multishow ficou pesado, né? E você estava comentando da Marta, né, que era... Eu ia puxar a VIP mais para frente, mas já que você já puxou, a do Brasil fez duas temporadas de VIP, né?
Isso.
E eu achei bem bacana que, que nem você falou, teve uma temporada que a Sandra fez o papel, depois a personagem voltou, teve que substituir pela Marta. Você também dirigiu o Seidel, né? É uma série que já ganhou diversos Emmys, diversos Globos de Ouro, e que no começo era feito no Rio de Janeiro e veio para São Paulo, acabou mudando praticamente o elenco inteiro, né? É uma grande responsabilidade uma série tão grande, né?
Muito, muito. A HBO, ela tem um controle bem rigoroso de qualidade quanto a isso. Eles mandam feedback. Se não gostaram de qualquer coisa mínima, eles mandam de volta para a gente refazer. Então, eu tomo o máximo de cuidado possível. Cara, dublagem, um erro, o outro acaba passando, ou uma coisa que poderia, não que seja um erro, mas que poderia ficar muito melhor. Que ficou bom, mas poderia ficar muito melhor. Às vezes, uma questão de tempo, acaba passando. Mas eu procuro tomar o máximo de cuidado. Antes de entrar no estúdio, eu assisto pelo menos 3 vezes o filme, o episódio, no caso do VIP, ou como foi em Cavaleiros do Zodíaco também, eu assistia uma vez para escalar, outra vez para cortar o texto e outra vez para revisar o texto. Então a gente minimizou os custos do estúdio ao máximo, né? Adaptando tudo já antes, ficava mais fácil para o dublador chegar e colocar na boca do personagem, era só interpretar, né? Se a gente levar para o lado do só. E foi um cuidado, então eu gostei muito do resultado do meu trabalho, eu acho que ficou bom, tão bom quanto o que o Hermes fez na temporada anterior.
Esse cuidado, principalmente, às vezes tem que ter com dubladores que têm mais idade, né? Como o Osmiro, mesmo o dublador do Godinez, né, que fez uma participação lá na Rio Sound, né, o Silton Cardoso.
Foi o Silton Cardoso.
Às vezes, quando o dublador é mais idoso, também tem que ter um cuidado maior com o texto, né?
Sim. Nessa época, inclusive, eu lembro que o Silton, a gente ficou um tempão para ele fazer algumas falas. Porque já não vinha exercitando a dublagem por um tempo, então ficavam, deu uma enferrujada. A gente acabou demorando um pouco mais, mas o cuidado fez com que ficasse bacana.
Vou partir então para a peça de teatro do Chaves, né? Que acho que foi um dos seus primeiros protagonistas, né? Eu acho que o Chaves nessa peça de teatro.
Nessa peça de teatro foi, sim. Foi um teste. Eu estava começando, já ficava meio período na do Brasil, né? E eu dublava de manhã sempre. Então eu ia nos estúdios de manhã. Eu lembro que uma manhã eu fui na BKS dublar e falaram: ah, vem aqui fazer um registro aqui, um testezinho de voz. E eu fui sem compromisso nenhum. Aí acabei por pegar o teste sem saber meio como fazer, onde, quando e por quê. Fiquei meio perdido. Mas parece que a galera gostou, né?
Foi uma peça de teatro, né, que estreou em 2011 no HSBC e posteriormente ganhou uma nova encenação naquele circo que ficava ali na Pompeia, né? Esqueci agora o nome do circo, mas ficava ali no Viaduto Pompeia, onde ganhou uma sobrevida, né, a peça de teatro. E agora tem no YouTube, que o Paulo Pacheco colocou a peça na íntegra, 1 milhão de pessoas já assistiram pelo YouTube a peça do Chaves no canal do Paulo.
Olha que legal, não sabia. Que bacana.
E agora conta pra gente, então, um pouco mais desses bastidores. Você, junto com a Daniela Piquet, né, que fez a Pops, eram os mais conhecidos do elenco, né, de vozes, que acabou creditado, tinha um panfleto que entregavam na entrada do teatro, com o nome dos dubladores, então valorizaram vocês, tudo. Como é que foi? Você fez o teste, passou, e aí, você lembra...
Foi muito rápido, assim, porque a peça inteira, eu não lembro o tamanho da peça. Tinha uma hora?
Mais ou menos uma hora.
Então, a minha escala, ela tinha duas. Em 2 horas eu dublei. Depois me chamaram outro dia mais 2 horas para fazer as músicas. E aí, no caso, tinha o Nil Bernardes, que era o diretor musical, e ele me orientou para fazer as músicas, porque eu sou desafinado, sou nó cego para cantar, e tinha que ser eu, porque eu tinha ganho teste, aí fui meio que no susto, foi um dos primeiros protagonistas mesmo.
Você acabou dublando as músicas do Chaves, mas hoje em dia você tem uma banda, né, Rock in Black. Você era músico, mas você não cantava, e o Nil Bernardes foi te orientando, é isso?
Exato, ele foi me orientando. Hoje, com o Rock in Black, eu faço um ou outro backing vocal, o meu forte ainda não é cantar, ainda. Pretendo fazer uma aula de canto logo menos, mas eu vivo tocando na noite, vira e mexe eu canto uma música ou outra, mas eu já fui mais desafinado e eu dei um trabalhinho pro Neil, a gente levou 2 horas para fazer, acho que eram 5 ou 6 músicas, mas até que foi um tempo bacana para principiante.
E essa dublagem das falas em si da peça, você lembra como que foi gravar? Não tinha cena? Você simplesmente lia o texto para tela em branco, digamos assim, para tela preta? Quem era o diretor de você? Você lembra algumas coisas?
Lembro. Foi como uma dublagem normal. Na verdade, eu assisti uma gravação da peça enquanto ia fazendo, já com áudio, só que com áudio em espanhol. Quem dirigiu foi a Márcia Gomes, né? Ela que fez a direção. Ela pediu para eu tirar algumas coisas justamente para dar uma modernizada. Que eu adorava aquele R que saía algumas vezes como em churruminos. Aí ela falou, não, deixa churruminos mesmo que vai ficar um pouquinho mais moderno. E, lógico, eu novato e confiando na diretora, adoro a Márcia, abracei essa ideia e vi que ficou muito melhor mesmo, ficou bem bacana.
A Márcia Gomes, que também participou da dublagem original, fez uma das alunas da Escolinha, Elizabeth, fez a Tia Glória em um dos episódios, e é uma diretora consagrada, né, de São Paulo, fez Gotham recentemente.
Exato, ela dirige atualmente na Dubbing Mix.
E dessa dublagem ainda do Chaves, você era fã do Chaves? Conhecia a série antes de fazer a peça de teatro? Qual era a sua ligação com o Chaves?
Eu sempre gostei muito mais de Chapolin. Mas Chaves, cara, eu vi tanto. Eu gosto muito, muito. Mas eu gosto muito mais de Chapolin. Mas eu assisti muito Chaves, cara. Eu lembro muita coisa, eu ainda assisto, vira e mexe, eu não tô fazendo nada, eu boto Chaves pra assistir e fico de bobeira no sofá.
Eu queria saber mais detalhes, né, sobre a peça de teatro do Chaves, como você soube que foi aprovado, foi a Televisa mesmo que te escolheu, te pediram pra ser algo mais teatral, te pediram pra lembrar o Gastaldi, que era o dublador clássico, como foi esse processo?
Bom, então, um dia eu cheguei na BKS, e aí pediram para eu fazer o teste. A referência que eu tinha no teste era só do espanhol. Eu já tinha visto o desenho com Tatá e já tinha visto, claro, Chaves com Gastaldi. E sabia que a minha voz, sei que a minha voz é mais aguda, ficaria mais próximo da do Gastaldi. Então eu procurei lembrar um pouco dos trejeitos dele, né, de como ele fazia. Quando me ligaram para fazer o teste, eu lembro que eu estava lavando o carro. Estava na garagem da casa da minha mãe, lavando o meu carro, porque eu justamente tinha que sair para dublar. Ia dublar, acho que era umas 7 horas da noite, me ligaram às 3h30 da tarde, já marcando a escala. Falou, ó, você pegou o teste? O teste? Que teste? O teste do Chaves. Eu, que teste do Chaves? Eu achei que era um registro de voz só. Não, o teste, você pegou, tá... Eu falei, tá, beleza. Aí a Daniela falou, você vai fazer o Chaves. Eu falei, ah, é? E aí eu buguei, assim, uns 2 minutos. Enquanto ela me explicava, eu pedi pra ela explicar tudo de novo quando eu cheguei no estúdio pra gravar. Com parte da Televisa, eu assinei... Na época, eu acho que eu cheguei a assinar um contrato só. De cessão de direitos da voz e etc. Eles não interferiram na interpretação e em como foi feita a versão brasileira.
E depois veio o jogo, né, o videogame do Chaves animado, onde repetiram o elenco do show, menos o Chaves, que foi o Tatá que fez, e o Kiko, que foi o Nelson, né? Você Isso. chegou a ter conhecimento que foi feito o game com o mesmo elenco, mas que você não participou?
Então, na época eu fiquei meio que de stand-by, porque eu não sabia que o Tatá ia fazer. E aí me falaram, ah, o Tata não vai fazer. Vem fazer o trailer. Eu fui na Dubbing Mix na época, a Márcia já estava dirigindo lá. Eu fui na Dubbing Mix e gravei o trailer do jogo. E aí eu fiquei pensando, pô, vai lançar o jogo e não vão me chamar pra fazer? E aí eu vi que ia ser o Tata. Eu falei, pô, caramba, por que, que não botaram ele pra fazer o trailer? Então, já que era ele que ia fazer, porque, pô, padronizar a voz é muito melhor. Prefiro mesmo preferia mesmo que tivesse sido o Tata no trailer. Pra padronizar,
isso eu reparei,
né?
Na época que no trailer era você realmente, né? Uhum. Aí no jogo não foi.
Pois é. E eu preferia mesmo que fosse o Tata, justamente para padronizar. É, eles poderiam ter tido um pouquinho mais de cuidado nesse aspecto.
É, você fez só o trailer do jogo do Chaves, mas fez outros jogos, né? Fez protagonista o Marlon em The Walking Dead The Final Season, fez o Takeda em Mortal Kombat X. Como é dublar jogos de videogame?
Ah, é muito divertido, cara. É muito bom, porque você não precisa se limitar à interpretação que você ouve. Muitas vezes, a força das próprias palavras em português pode ser um pouco maior ou inferior ao que você ouve no original. Então, dá para criar um pouco mais. Fica bem bacana. E, lógico, com a orientação dos diretores, vai indo tudo bem. O Mortal Kombat foi um dos que eu mais gostei de fazer, porque eu jogo desde o primeiro, eu adoro a franquia, acho muito boa. O Far Cry, que saiu agora dia 15, recentemente, eu dublei o Far Cry 5, que foi o anterior, e dublei o Far Cry, o novo, que eu faço filho do antigo vilão, e sei lá. Eu lembro, porque foi rapidinho, a gente dubla game muito mais rápido do que acontece no jogo. Por exemplo, um que eu dublei foi o Batman Arkham Knight, que eu dublei, eu falei muito mais do que o Batman. Eu fiz 24 horas de conteúdo no Batman.
Que você dublou no Batman?
Eu não tinha um personagem, eu era o Milícia 1. Então eu era o primeiro subordinado de todos os bandidos e mais uma porrada de cara que aparecia durante o jogo. Foi muito divertido, porque eu ouvi minha voz demais, ouvi pra caramba. E tomavam várias porradas do Batman o tempo todo. Foi bem divertido.
Bom, agora eu acho que a gente já vai se encaminhando pro final, né, Cleberson? Mas a gente tem que falar do maior trabalho dele, né?
Exatamente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente, né, sobre o seu trabalho em Cavaleiros do Zodíaco. Na série Cavaleiros do Zodíaco Ômega, você dublou o Soma, né? E em Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, você dublou o Teneu, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho.
Beleza. Bom, quem me conhece sabe que eu sou fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto, sempre gostei. E foi um presentão dublar na primeira vez o Lost Canvas, né? Que eu fiz uns moleque lá e qualquer coisa assim. Daí eu fui fazer o Teneu. O Hermes falou, eu vou te pôr pra fazer o Teneu. Falei, beleza, né? Um personagemzinho que tem fala. Fala grande e tal. E acabou voltando o Teneu. Acabaram fazendo a outra temporada do Lost Canvas junto com o final da primeira temporada do Ômega. E aí eu já estava bem melhor, já dublava melhor. Então o Teneu foi quem teve uma mudança gritante na interpretação de uma temporada para outra. O Soma foi um presente também, porque eu fiz o teste. Foi escolhido pela Toei, né, a minha voz e a dos outros protagonistas, e eu recebi a notícia no dia de Natal, um dia depois do Natal, que é dia 26 de dezembro, aniversário do meu irmão, inclusive eu que ganhei o presente. A Zódia me ligou falando que eu tinha ganho o papel, que em janeiro a gente já ia começar as gravações e etc, e que eu ia continuar como técnico nessa temporada. Aí eu acabei gravando, né, a primeira temporada. Alguns episódios, os primeiros episódios do Ômega tiveram outras participações na direção. Teve participação do Roberto Leite dirigindo, que era o cagarro de Benu no Lost Canvas, e o Silas Borges, que era o Alone ou Hades no Lost Canvas também. Eles chegaram a dirigir os primeiros episódios. Daí o Hermes assumiu de vez a direção. E, cara, foi o meu maior trabalho, me rendeu muito, muito, muitos outros trabalhos. Hoje em dia eu já faço mais protagonistas, na época era o meu primeiro grande protagonista, que me rendeu fãs e etc. E, cara, foi sensacional. E hoje em dia, qualquer produto de Cavaleiros do Zodíaco que vá para do Brasil, eu que vou dirigir. Justamente por ter esse conhecimento mais vasto da série, já desde criança eu assisto, tenho muita coisa, tinha os bonecos, não tinha todos, mas eu ainda tenho aqui em casa enciclopédia dos Cavaleiros, e, enfim, eu era mais inveterado como fã, hoje em dia eu tô mais molengão, mas eu ainda adoro a série.
E tem mais coisa vindo por aí, né? Tem o Soul of Gold, né? O Alma de Ouro, que ainda não foi lançado no Brasil, mas já tá dublado. Teve o trailer, né, do Santia Show. Que teremos para o futuro?
Com Cavaleiros, cara, a gente sempre pode esperar muita coisa. A Mina de Ouro não seca nunca ali. O Santia Show, a gente ainda não tem uma data, a gente ainda nem sabe se vai chegar mesmo na do Brasil, quando vai chegar. O Soul of Gold já está todo dublado e já está entregue na mão da PlayArt. Faz um tempo já faz mais de ano. Então, eu acredito que vão fazer um lançamento simultâneo, depois que acabarem os episódios de Santia Show, que são 10 apenas, nessa primeira temporada. Não sabemos se vai ter a segunda também.
Bom, eu não te conheço a ponto de saber se você é dos dubladores que fazem uma palhinha ou não. Você topa fazer o golpe do Leão Menor?
Posso fazer, mas vai estourar tudo aí, hein?
A gente segura, faz longe do microfone.
Então vai lá. Explosão do Leão Menor! Foi?
Foi, teve que falar longe, né, pra não estourar. E aí, Cleberson, gostou do bombardeio do Leão Menor?
Não, sensacional. Fábio, queremos te agradecer imensamente por essa entrevista. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu trabalho.
Imagina, ouvi
curiosidades da época da Rio Sound, sobre o próprio Osmiro, né, que, como a gente sabe, por respeito aos fãs e por amor pela série, né, dublou, mesmo debilitado naquela época, porque eu acredito que ali ele não fez nem tanto por dinheiro, já fez mais por respeito à série e aos
fãs. Ele adorava a série, cara. Ele adorava.
Então, eu quero muito agradecer você por contar essas curiosidades pra gente, por compartilhar, e queria que você deixasse a sua palavra final ao nosso público. E se precisar da gente para alguma coisa, estamos aqui à sua disposição sempre que precisar.
Valeu, obrigado pelo convite. Tamo aí, quando precisar, só gritar. Bom, gente, continuem vendo Chaves. Continuem vendo a dublagem brasileira. Se tiver ruim, reclama. Se tiver boa, elogia. Porque assim que os distribuidores e os dubladores sabem que estão agradando o público ou não. É isso aí. Obrigado, boa noite, boa tarde ou bom dia.
Obrigado, Fábio. Foi a sua despedida, né? E reforça mais uma vez o que a gente discute aqui, né, em alguns podcasts. É triste, a gente soube a forma agora que o Osmiro dublou, o tanto que ele se esforçou, e temos essa triste decisão do Multishow de redublar, né, esses episódios de 79, né?
É uma pena, né, que tem episódios que não precisavam estar sendo redublados, o último trabalho do Osmiro merecia estar sendo visto no Multishow. Mas eu agradeço o Fábio pela entrevista, soubemos curiosidades da dublagem do show do Chaves, soubemos informações de quem dirigiu, tudo nos mínimos detalhes com o Fábio, que também nos trouxe curiosidades da época que ele foi técnico de som, explicou do leve envelhecimento que teve do Brasil, Rio Sound no som, explicou outras curiosidades, como foi dublar com a Marta, com o Osmiro, e também contou um pouquinho do trabalho dele como diretor de dublagem, né, também fez aí a voz do Leão Menor pra gente, pra quem é fã de Cavaleiros assim como eu. E se você quer ver o show do Chaves animado, vamos prestigiar o canal do Paulo Pacheco, que gravou E por aqui o link, né, Cleberson, para quem quiser ver o show do Chaves lá no canal do Paulo, nosso amigo jornalista do UOL. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima.
Valeu, obrigado.
Exatamente, o link vai estar aqui na descrição. Obrigado a todos e nos vemos no próximo Semana. Tchau.